nós conversamos aqui na Band News FM Espírito Santo agora com Rafael Simões, que é coordenador do Núcleo de Apoio aos Refugiados no Espírito Santo, esse núcleo da Universidade de Vila Velha. O Rafael vai falar sobre essa questão dos refugiados aqui no nosso estado, trazendo detalhamento sobre essa situação aqui.
Hoje o Brasil, de forma geral, a maior parte dos refugiados, das pessoas que se encontram também com pedido de residência com base em ajuda em questões humanitárias, são os venezuelanos, né? Uhum. Nós tivemos até o mês de setembro cerca de 50 mil pedidos no Brasil de refúgio, e desses 50 mil, 40 mil de venezuelanos. O ano passado foram 60 mil no total e quase 45 mil pedidos de venezuelanos. Então, majoritariamente hoje no Brasil e também aqui no Espírito Santo, são venezuelanos. Nós temos também alguns haitianos, alguns sírios, pessoas da República Democrática do Congo, de Camarões, de Cuba, mas são números bem pequenos. Uhum. Grosso mesmo são venezuelanos.
Desse total, Rafael, você tem o dado do Espírito Santo, da quantidade aqui no estado?
Não, infelizmente a gente não conseguiu até esse momento, Geisa, a quantidade exata de solicitações de refúgio aqui no Espírito Santo, né? São números que quem tem isso é a Polícia Federal e o Conselho Nacional de Refugiados, mas nós não temos essa informação. A gente tem essa, a gente vê essa presença dominante dos venezuelanos, tanto pelos números nacionais e pelos próprios atendimentos que a gente faz no NUARES, né? Hoje a maioria das pessoas que nos procuram são de venezuelanos, e a gente vai obtendo informações da grande quantidade dessas pessoas que estão aqui no estado, seja em Vitória, Vila Velha, enfim, principalmente aqui na Grande Vitória.
Rafael, em relação aos atendimentos feitos pelo núcleo, você tem uma estimativa de quantos já foram feitos neste ano, por exemplo?
Esse ano nós já fizemos cerca de 50 atendimentos, né? 40 deles de venezuelanos, e aí atendemos também pessoas de Camarões, duas pessoas, atendemos pessoas da República Democrática do Congo, do Haiti, isso, desses três outros países.
Sim. E como que o núcleo age nesses casos?
A questão fundamental, quando essas pessoas chegam aqui, e isso é um requisito básico, né, para o processo de integração dessas pessoas na sociedade, é tirar a documentação. Então, ela tem que fazer a solicitação de refúgio ou pedido de reconhecimento de autorização de residência na Polícia Federal, né? E a partir dessa solicitação feita, ela já recebe o RNE, o Registro Nacional do Estrangeiro, que seria o equivalente à nossa carteira de identidade, e com esse documento ela pode tirar carteira de trabalho, ela tira CPF, cartão do SUS, né? E pode, enfim, legalizar a sua vida. Então esse é um aspecto fundamental e a gente age muito com base nessa preocupação. E a segunda questão básica e fundamental para a integração é a questão do aprendizado e do domínio da língua, né? Porque isso facilita a empregabilidade, facilita o relacionamento no dia a dia para essas pessoas terem acesso a serviços, né? Essa é uma questão que nós precisamos avançar. Rafael, aqui no estado, até nós Sim. fizemos uma reunião do NUARES na semana passada com representantes das secretarias do governo do estado, secretarias de educação e de direitos humanos, e a gente discutia isso, a necessidade da gente ter um curso, fornecer um curso de português, mesmo que seja um português mais básico, instrumental, para essas pessoas, porque isso é uma necessidade, assim. E eu acho que a gente vai, no próximo ano, conseguir avançar nisso, nossa expectativa. nos falta, se eu posso abusar um pouco do seu tempo, nos falta,
fica à vontade,
eu diria, é articular, e a gente tem cobrado isso, dos poderes públicos, especialmente do governo do Estado, e repetimos nessa reunião da semana passada, nos falta uma política pública que defina claramente qual o papel de cada um das instituições que trabalham nessa acolhida e integração desses refugiados. Né? Qual é o papel do governo do Estado e das suas secretarias, qual é o papel das prefeituras, qual é o papel das instituições da sociedade, que a gente tem o Nuares aqui, a gente tem a Caritas Arquidiocesana, que também faz um trabalho, né, nesse sentido, enfim. Isso nós não temos, infelizmente, no Espírito Santo. Até um tempo atrás, eu diria que nós podíamos nos dar direito a esse luxo de não ter essa política. Só que o número dessas pessoas é crescente no Brasil, de forma geral, e mesmo aqui no Espírito Santo. E agora isso já começa a ser uma coisa que está prejudicando não só a vida dessas pessoas, mas a vida das comunidades, porque acaba sendo um processo de integração mal feito, incompleto, enfim, dificulta a vida de todo mundo, né?
Sim. Rafael, você está falando agora até, né, citando o problema com o idioma, né, dificuldade com o idioma. Espanhol até acredito que com o tempo não seja mais uma dificuldade tão grande, né, as pessoas conseguem aprender pela similaridade com o português, mas existem outros idiomas muito diferentes. Além do idioma, que outras dificuldades esses refugiados enfrentam aqui no Brasil?
Eu diria que existem duas dificuldades. Uma dificuldade é a questão de conhecer a cultura, a nossa cultura, né? Então, os elementos da vida, do dia a dia, o jeito do brasileiro, né? Nem todas essas pessoas vêm de sociedades em que se age de uma forma, vamos dizer assim, tão expansiva quanto os brasileiros são, né? Cotidianamente, enfim. Então, as pessoas têm que aprender esse jeito brasileiro de ser, compreender isso. E, logicamente, o refugiado, vale lembrar, por mais que ele tenha, eventualmente, essa disposição, né, de aprender isso, ele está vindo de uma situação traumática, né? Mais uma vez, essa pessoa não saiu da sua casa por vontade própria. Por outro lado, apesar de todo esse espírito aberto brasileiro, nós ainda encontramos alguma resistência de algum preconceito, né, Rafael? Porque, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, mas esses imigrantes, esses refugiados, eles não são terroristas, eles não são bandidos? Né? Então existe aí uma ideia, um imaginário, de que muitas dessas pessoas, ou algumas dessas pessoas, podem estar se aproveitando da situação para sair dos seus países e cometer qualquer tipo de crime no exterior. É claro que se houver alguma denúncia contra um estrangeiro, de algum cometimento de um crime, isso impede ele de ter o seu status de refugiado reconhecido. Ou mesmo que ele tenha tido o seu status de refugiado reconhecido, esse status pode ser retirado. Mas a gente não deve agir com base nesse princípio da presunção de culpa, né? A priori, o cidadão é culpado? Não. Na verdade, assim, isso é um documento, existem documentos internacionais, a Convenção da ONU de 1951, o Protocolo de 67, que o Brasil é signatário desses documentos, né, e que nos obrigam até, para além da obrigação moral, né, que a gente tem de apoiar essas pessoas, nos obrigam legal e politicamente a receber essas pessoas. E, claro, isso é analisado. A pessoa faz uma solicitação de reconhecimento do seu estado de refugiado. O Comitê Nacional de Refugiados, o CONARE, analisa isso e defere ou não o pedido. Se o pedido é negado, ele pode ainda fazer um recurso administrativo para o próprio CONARE, que vai reanalisar a questão. Uma vez que seja negado, e aí em tese, ele teria que sair do Brasil. Acaba que o país não manda essas pessoas embora, até por razões fiscais, financeiras, para não ter esse gasto, né?
Mas, assim, o assunto muito importante e interessante. Obrigado por atender a gente aqui, Rafael. Rafael Simões, que é coordenador do Núcleo de Apoio aos Refugiados daqui do Espírito Santo, no Ares, trazendo essas informações aqui na Band News FM Espírito Santo. Obrigado, viu?
Eu que agradeço a oportunidade.